Amados irmãos e irmãs, prezados amigos e todos que vieram de perto e de longe, desejamos de todo o coração as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente aqueles que estão conectados e estão acompanhando a transmissão. Temos uma visita especial no nosso meio. Irmãos vieram de muito longe. Temos o nosso irmão Joseph Angoji de Atlanta aqui. O irmão Joseph Lilanga de Kinshasa. O irmão Deo de Ruanda. Irmão Irene de Chicago. Irmão Pedro de Moçambique, e seguramente muitos outros nomes, e a vós nós desejamos especialmente as boas-vindas, sintam-se bem no nosso meio. Temos também saudações para ser passadas, irmãos da sul da Itália, nos deixe saudade, coração, de Isola, saudações dos irmãos também de Portugal, especialmente do irmão Oleg. Eles estão agora também todos reunidos, estão ouvindo, e saudamos a todos que estão conectados, estão ouvindo. Estamos de fato certos que o Senhor nos abençoará ricamente. Hoje é um dia especial, é o dia 2 de abril, e eu pensei um pouco a respeito, se esse dia 2 de abril não tivesse existido, ou melhor dizendo, se Deus naquela época não tivesse dado chamado ao nosso irmão naquela época, onde nós estaríamos hoje? Mas graças seja ao Senhor, que ele elegeu um mensageiro para repartir o alimento espiritual para esse tempo, e esse alimento espiritual é a palavra revelada de Deus para esta hora, a palavra de preparação, de restauração, porque tudo deve ser trazido ao estado original. E a igreja, no fim, deve estar colocada assim como era a igreja do princípio. Nós cremos que o Senhor também nos abençoará ricamente nessa noite. Cantaremos alguns cânticos ainda. Vamos começar com o número 26. Venha ao Salvador, venha ainda hoje, número 26.
Oh,
Sim, será maravilhoso. Sim, o Canaã prometido é de fato a Nova Jerusalém, a cidade que Deus edificou para nós. Cantaremos ainda número 35, Maravilhosa Graça. Obrigado. Tudo somente graça, irmãos e irmãs. Nós gloriamos a maravilhosa graça que nos encontrou a nós, pecadores. Somos tão gratos por tudo que o Senhor fez em nós. E também hoje é novamente um dia especial, um dia que o Senhor fez para nós. Sim, especialmente para nós, para você e para mim. E nós queremos atentamente ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Não queremos nos deixar desviar por nada, mas sim queremos estar ligados com Deus, porque Ele fala a nós através da Sua Palavra, e é muito importante que ouçamos. Eu quero ler, para a introdução, João capítulo 17, João, Evangelho de João capítulo 17, começaremos a partir do versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Até aqui, essas preciosas palavras de Deus. Nós somos gratos a Deus por esta maravilhosa palavra de Deus. Essa oração sumo sacerdotal do nosso Senhor. Somos gratos por hoje à noite podermos estar reunidos aqui. E somos gratos o que aconteceu há 50 anos. O chamado do nosso irmão. Vocês sabem o terceiro versículo, aqui em João 17. Aqui o Senhor diz: E a vida eterna é esta. Nisto, no quê? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nisto, não revelou o Senhor isto a nós? Estamos nessa sabedoria, irmãos e irmãs? E como lemos no versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Não é isso maravilhoso? Também hoje à noite, nós queremos que o Senhor está presente para falar-nos palavras da vida. E eles as receberam, como é conosco, hoje à noite. Irmãos e irmãs, nós queremos ser gratos a Deus pela graça que Ele nos deu, que ouvimos e recebemos e cremos o que nós ouvimos. Nós queremos que o Senhor está presente hoje à noite. E Ele preparou a mesa para nós. Que Ele possa abençoar o nosso irmão. Possa utilizá-lo para dirigir palavras de vida a nós. Que na fé nós possamos ser fortificados. E que o Senhor possa se revelar como ressurreto no nosso meio. Nós viemos, todos nós temos certos pedidos em nossos corações, O Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe o que você e o que eu necessito. Que o Senhor possa nos dar. Estamos cheios de expectativa? Então, vamos nos levantar e vamos orar juntos. Pai Celestial, estamos tão alegres e gratos a Ti de podermos estar nessa noite aqui. Nós cremos que Tu estás presente para nos dar aquilo que Tu preparaste para nós. Vem e sinta-se bem no nosso meio. Revela a Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, não passe ao largo de ninguém, mas ajuda a todos nós para que nós não esqueçamos essa noite, que Tu falas conosco, que Tu fales conosco assim como falaste com os Teus discípulos naquela época. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que já ouvimos, que te podemos reconhecer a Ti, e nós queremos também ser participantes do poder da Tua ressurreição. Ajuda a mim, ajuda a todos nós. Te pedimos, abençoa o nosso irmão. Direciona-o através do Teu Espírito Santo para somente falar aquilo o que pode nos edificar a todos nós, fortificar a nossa fé, que nós, como de uma só boca, possamos glorificar o Teu nome nessa noite, porque Tu estás presente. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, Senhor, nós Te agradecemos por todas as promessas. Tu cumprirás todas elas. Antes cairá o céu do que a Tua palavra possa nos decepcionar. Senhor, nós cantamos. Em milhares de anos, nós ainda lembraremos da Tua graça. Senhor, nós não falamos mais do tempo quando estivermos contigo, mas sim da eternidade, de eternidade a eternidade. Senhor, nós não podemos compreender isso, mas podemos agradecer a Ti de uma só boca nesta noite por Tua presença, por Tua ajuda, pelo atuar do Teu Espírito. Senhor, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, vem e ajuda-me e ajuda todos nós. Abençoe jovem e idoso. Abençoe em todos os lugares, em todo o mundo, onde a Tua palavra está sendo ouvida. Senhor, nós não estamos aqui dois ou três ou quatro, nós estamos ligados com todos os irmãos em todo o mundo nesta noite. Glória seja a Deus por ser assim. Abençoe os nossos tradutores, Senhor. Abençoe a todos, Senhor, que estão vindo hoje à noite. Que possa nos ser ajudado a todos nós. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê. ainda, tu és digno. Isso podemos dizer. Vocês podem sentar-se. Também eu quero brevemente, de coração, desejar as boas-vindas de todo o coração a todos, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez. Que Deus, o Senhor, possa dar graça que esse dia traga fruto para a eternidade. Que não somente tenhamos vindo de longe, nos reunido aqui, mas que nestas horas e reuniões possamos vivenciar a presença de Deus pessoalmente, fazer nossas vivências de salvação, conversão, nascimento de novo, batismo espiritual, renovação, tudo o que necessário para que nós possamos estar com o Senhor, que isto aconteça em nós e no nosso meio. Nós já ouvimos na palavra de introdução do que se trata, que te reconheçam a ti, o único verdadeiro, não um Deus triuno, não um Deus duplo, mas sim a ti, o único verdadeiro Deus. E reconheçam que esse Deus único verdadeiro, por nossa causa, foi revelado no Filho, para nos colocar de novo no estado original de filhos e filhas de Deus. Ele, o primogênito entre os irmãos, ó, ao Deus do céu seja gratidão pela plenitude da sua santa palavra. Eu falarei muito brevemente as saudações, então pediremos a dois ou três irmãos que também passem saudações. Nosso irmão de Ruanda, nosso irmão de Moçambique, e quem quiser ainda se conectar, poderá vir para passar saudação. Então entraremos na contemplação da palavra. Irmão Mamba de Kolwezi, Dr. Mbie de Lubumbashi, irmão Baumgartner da Suíça, irmão Gideon de Gonga, irmão Jean-Claude, irmão Ellis de Edmonton, irmão Müller do Mar Oriental, irmão Jacques da Costa do Marfim, irmão Ziller de Córdoba, Argentina, irmão Udo, irmão Jürgen da América do Sul, irmão Bruce da Universidade Cidade do Cabo, irmão Aaron de Kinshasa, irmão Adonis, irmão Alexander do Tatarstão, irmão Ezequiel do Congo, o irmão Bulumba, também do Congo, o irmão Tibo, o irmão Lupondo, mais uma vez, irmão Jean-Claude Bia, irmão Nyagi, de Nairobi, o irmão Mutika, de Johannesburgo, o irmão Badibanga, o irmão Leonard, todos os irmãos da Finlândia deixam saudar. Irmão Manaka deixa saudar. Mais uma vez, irmão Bulumba. Santos, da Austrália. Irmão Yangon, de Burma. Irmão Tabo, de onde que seja. Saudações da Índia. Saudações do irmão Giron. Saudações do irmão Gerlando Palermo. Saudações do irmão Roger. Saudações do irmão Pedro. Saudações de Lupondo, saudações de Dr. Chavava, de Harare, saudações do irmão Lokuva, irmão chofer de Ruanda, irmão de Abidjan, irmão Martin de Abidjan, saudações de Douala. De Douala. E mais uma vez, irmão chofer escreveu. E mais uma vez, Leon. Ferry da Hungria. Mais uma vez, Chuvava. Andreas Menat. E mais uma vez, Congo. O irmão Yang, dos Estados Unidos da América. Irmão Ilunga, Estados Unidos da América. Irmão Kabonga, de Yamoussoukro, da capital da Costa do Marfim, Sydney, Hasamin, Uganda, mais uma vez Uganda, mais uma vez Mutika e um irmão da Uganda. Nós somos simplesmente de coração gratos que Deus deu graça, que a palavra do Senhor pôde ser levada a todo mundo. E agora pediremos que o irmão Deu, que ele venha rapidamente, que ele fale algumas palavras, passe saudações. Ele esteve comigo na última viagem complicada. Irmão Deu, venha por favor agora e nos diga algumas palavras. O irmão Arben virá e fará a tradução. Nós desejamos boas-vindas de uma forma muito especial. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vos saúdo a todos, irmãos e irmãs, amados no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus de todo o coração que Ele permitiu que nós possamos ter parte daquilo que Ele está fazendo atualmente. E através da sua graça, estivemos com o irmão Frank na África do Leste, Addis Abeba, Nairobi,
em Kigali,
em Kampala,
e no fim
em Dar es Salaam.
A
mão de Deus esteve com o seu servo. E a palavra de Deus foi proclamada poderosamente, e milhares foram abençoados.
que la gloire revienne à notre Dieu.
Que a glória seja dada a nosso Deus. Nós esperamos pelo aperfeiçoamento. Esperamos pelo resultado final. Porque jamais uma missão de Deus foi dada em vão.
Jamais le mandat donné par Dieu n'a échoué, n'a été sans effet.
Jamais o mandado de Deus foi dado sem ter o seu efeito, sem cumprir o seu propósito. E também aqui. E também haverá um resultado final. Tudo foi feito. Nós esperamos que Deus atue, que Ele confirme a sua palavra. Que Ele vos abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoe o nosso irmão poderosamente, poderosamente. Que Deus esteja com você. Nosso irmão de Moçambique, venha, também nos diga algumas palavras. Ele está aqui.
Que Deus abençoe a todos.
Möge Gott euch alle segnen.
Eu sou vosso irmão em Cristo Jesus.
Ich bin euer Bruder in Cristo Jesus.
Vivo em Moçambique.
Ich lebe in Moçambique.
Meu nome, chamo-me Pedro Charles.
Ich heiße Pedro Charles.
Proclamo esta mensagem.
Ich verkündige diese Botschaft.
Espalhamos a mensagem em Moçambique.
Wir verteilen die Botschaft in Mosambik.
Pela graça do Senhor.
Durch die Gnade des Herrn.
Moçambique é país muito perdido que fala somente português.
Moçambique ist ein Land, das sehr verloren ist und nur Portugiesisch spricht.
Não fala inglês, não fala francês.
Sie sprechen nicht Englisch, noch nicht Französisch.
Somente em português.
Nur Portugiesisch.
Somos muito abençoados em Moçambique.
Wir sind sehr gesegnet in Mosambik.
Através do Ministério de Mofranque.
Durch den Dienst Bruder Franks.
Entendemos muito bem a mensagem.
Wir haben sehr gut die Botschaft verstanden.
E nós levamos isto e espalhamos para os outros.
Wir tragen das und teilen es den anderen aus.
E pedimos ainda vossas orações.
Und wir bitten auch eure Gebete.
Para que possamos levar ainda a mensagem para adiante.
Dass wir noch die Botschaft vorwärts bringen können.
Embora o nosso país está em crise política.
Obwohl unser Land in eine politische Krise ist.
Mas conseguimos levar a mensagem para os outros.
Aber wir haben es geschafft, die Botschaft noch anderen zu bringen.
Que Deus abençoe, amados irmãos.
Dass Gott euch alle segnet, geliebte
Brüder. Meus agradecimentos.
Meine Dankbarkeit.
Deus, para nós em Moçambique, deu-nos o irmão Helmut Mischkis.
Dass Gott uns in Moçambique den Bruder Helmut Mischkis gegeben hat.
Ele tem nos ajudado muito como porta-voz.
Er hat uns sehr geholfen als ein Überträger.
Pastor Eduardo Frank.
Von Bruder Frank.
Ele veio a Moçambique em 1997.
Er war dort 1997.
Fomos muito abençoados.
Wir sind dort sehr gesegnet worden.
Por isso que, com isso, dou graças a Deus.
Ich danke dem Herrn dafür, Gott dafür.
E meus louvores e louvores da igreja, agradecimento.
Meine Dankbarkeit und die Dankbarkeit auch unserer Gemeinde.
Fui convidado esta vez.
Dass ich eingeladen
cada
worden bin.
Cada coisa que eu não sei, escrevo.
Alles, was ich nicht weiß, das schreibe ich mir auf.
Para ir também instruir os irmãos em Moçambique.
Dort unsere Brüder in Moçambique weiterzulernen.
Que Deus vos abençoe, amados irmãos.
Gott segne euch, geliebte Brüder.
Continue a orar para nós.
Betet weiter für uns.
Dia.
Ein Tag.
Estaremos junto lá.
Werden wir alle zusammen dort oben.
Esta aqui é a nossa esperança.
Das ist unsere Hoffnung.
Que Deus vos abençoe.
Gott segne euch.
Amen. Amen. Amen.
Amém, amém. Sim, nós somos gratos de coração que Deus, em todos os povos, línguas e nações, tem o seu povo e, de fato, chama para fora também o irmão Erwin Pacheco, trouxe um relato muito, muito bom. Ele esteve em Cuba e Deus abençoou. 52 pessoas deixaram batizar, outros já se registraram e se deixaram batizar. Deus simplesmente cuida para que a última mensagem alcance os últimos, e então o Senhor retornará para nos levar consigo, assim como Ele prometeu. Especialmente para todos que são novos, que foram adicionados, tem que ser dito, nesse lugar aqui, nós cremos tudo assim como a Santa Escritura diz. Nós não interpretamos nenhuma passagem, deixamos tudo assim como foi escrito. E assim, como nosso Senhor disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. E aqui nós temos a Santa Escritura. E acima de 130 vezes está escrito no Novo Testamento, como a Escritura diz, como está escrito, para que se cumpra. Nós temos dois testamentos, o Antigo e o Novo. E no Antigo Testamento, Deus firmou tudo o que Ele daria aos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, e tão certo quanto os nomes são colocados num testamento, já no campo terreno, uma vez na vida, eu fui herdeiro, de fato herdeiro. E no passar de noite, eu fui proprietário de casa, no passar de noite, e no passar da noite, por quê? Porque o meu nome foi colocado como herdeiro principal. Então, com mais dois co-herdeiros, eu reparti isso, então, e ainda sobrou para todos nós. Mas o que eu quero dizer é que em um testamento, os nomes e aquilo que foi deixado é simplesmente já registrado lá. E os nossos nomes estão desde antes da fundação do mundo, estão no livro do Cordeiro, escritos lá, e jamais poderão ser tirados de lá. Assim como do nosso Redentor está escrito em João 17, desde antes da fundação do mundo, a glória de Deus já estava determinada para ser revelada nele e através dele, desde antes da fundação do mundo. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e somos, de fato, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Eu ainda sei hoje, no testamento, se isso fosse aqui o testamento, na última página, da direita para direita em cima, da esquerda embaixo, está uma linha vermelha, e no meio estava o selo. No meio está o selo. E eu me lembro do livro com sete selos. Nada pode ser adicionado, nada pode ser retirado, tudo tem que ser deixado assim, como está escrito no testamento. E se somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo, sim, então nos encontramos aqui de novo. Então nos encontramos na palavra de Deus de novo. E disso se trata, de fato, no nosso tempo. Não somente falar sobre a palavra de Deus, não brincar de religião, mas sim de reconhecer o que para nós, como herdeiros de Deus e como co-herdeiros de Jesus Cristo, nos foi deixado através da obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. E nós podemos repetidamente dizer e reconhecer, pela incredulidade no Jardim do Éden. E o irmão Branham repetidamente disse: a incredulidade foi e é o pecado original, porque aquilo que Deus havia dito foi colocado em dúvida. Veio então a dúvida e a incredulidade começou a reinar e guiou então a queda no pecado. Mas a fé é a vitória que venceu o mundo. E a fé vem da pregação. E da pregação nos é passado o que Deus determinou para nós. O maravilhoso é que Deus tem um plano de salvação, não teoria, mas sim realidade divina aqui sobre a terra. E para ressaltar isso brevemente, nós hoje temos um dia 2 de abril. Isso me lembra simplesmente no dia especial na minha vida. E eu tive que me lembrar em todos os dias especiais, também no ministério do irmão Branham. Houve um dia 11 de junho de 1933, um dia especial que Deus fez. E na nuvem sobrenatural, ele se inclinou e exclamou ao homem de Deus, e isto eu quero hoje ler assim diretamente como foi dito, e então colocar em contraposição com aquilo que, o que foi feito disto. Eu leio, muitas pessoas, também jornais, repórteres, estavam em pé lá às margens. Então, foi dito, olhe para cima, e quando olhei para cima, veio esta luz descendo. Pessoas perderam os sentidos e ecoou uma voz que estremeceu toda a região, como João Batista foi enviado, precedendo a primeira vinda de Cristo. Então a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Não que eu seja o precursor, mas sim a mensagem será precursora. Se vocês puderem ver a partir de onde estão, eu escrevi isto aqui. Tão longo é o texto original, sim? Tanto está escrito no original, e tão pouco está na falsificação. Isto é original, e isto aqui é a falsificação. E na falsificação está escrito como João Batista antecedeu a primeira vinda de Cristo, foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo, assim você foi enviado para anteceder a sua segunda vinda. De mensagem que é precursora, não foi nada mais dito. E todos os Estados Unidos, toda a América do Norte, todo o mundo que fala língua inglesa crê a segunda versão que o irmão Branham é precursor da segunda vinda de Cristo, e sequer nós queremos entrar em todos os desenvolvimentos paralelos, mas é tantas coisas aconteceram, sim, que às vezes até o estômago não fica assim como nós queríamos que ficasse. Somente porque não foi deixado nada original e tudo então foi fixado no irmão Branham. E por isso, todas essas pessoas que creem nessa segunda versão, que não a mensagem, mas sim o irmão Branham, ele mesmo, antecedeu a segunda vinda de Cristo, então tem que nos rejeitar, eles têm que nos caluniar, têm que fazer o pior, até queimar as nossas brochuras, porque eles creem na segunda versão e não aquilo que o Senhor disse a partir da nuvem sobrenatural, a partir da luz. Irmãos e irmãs, nós poderíamos mencionar um ponto após o outro. Vamos ser simplesmente gratos que Deus, na graça, nos deixou pela graça e nos manteve nessa, com uma mente clara e sóbria com relação àquilo que o irmão Branham pregou, que nós levamos isso de volta à Escritura Santa e podemos receber harmonia pela graça sem que haja uma contradição. E nós somos simplesmente gratos de coração que o Senhor guiou de tal forma que eu, desde o princípio, de fato, desde o primeiro dia, eu aqui anotei as datas, algumas delas, 1955, no dia 15 de agosto, então, há 60 anos, naquela época eu tinha 22 anos, agora eu tenho 82 anos, mas eu sabia, desde o primeiro dia, esse é um homem enviado por Deus. Eu não tinha ideia nenhuma qual era o seu chamado e o que estava ligado com isto, mas tanto eu sabia. Ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui, a não ser que Deus, o Senhor, esteja com ele. E como este homem de Deus, especialmente, se referiu a João 5, versículo 19, o filho não pode fazer nada a não ser que veja o que o pai faz. Em faces ele via o que Deus havia feito e então ele expressou e aconteceu no momento. Sou grato que posso olhar para trás para 60 anos no reino de Deus, já no ministério do Senhor, já naquela época eu já pregava. E se eu somente fosse incluir os últimos 50 anos e somente dizer, eu mantive 3 pregações cada semana, então eu já estaria a 7.800 pregações, e são muito mais que foram mantidas para que a preciosa mensagem de Deus e a santa palavra revelada de Deus fosse pregada. E a palavra é uma palavra, se tornou uma palavra viva, e vamos falar isto ainda, irmãos e irmãs. Em Malaquias 3, estava muito tempo escrito, eu vos envio o meu mensageiro adiante de mim, mas quando o tempo do cumprimento veio, então foi realidade viva, a voz estava lá, o homem de Deus, enviado por Deus, estava lá, e especialmente no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele pode dizer, ele que me enviou, falou, disse-me, um homem enviado por Deus, ele recebe uma missão que ele tem que cumprir, e nós somos simplesmente gratos que na primeira vinda de Cristo, todas as promessas e profecias que se referiam a isso encontraram o seu cumprimento. E assim, o Senhor pôde, em Lucas 24, dizer: não tinha que se cumprir todas as coisas o que estava em Gênesis, nos Salmos e nos profetas. Não tem que, no nosso tempo, tudo se cumprir assim como está escrito no Antigo e Novo Testamento. E essa é a graça especial dos eleitos. E deixe-me, para isto, ler duas passagens bíblicas. A primeira, de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui, o homem de Deus falou, versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E dou graças no seu, não no meu ministério, no seu ministério. Se promessas de Deus encontram seu cumprimento, então isso vai além do caráter local da igreja. Na igreja local, há os diversos ministérios, e também anciãos e diáconos. Mas quando há uma missão de importância para a história da salvação que tem que ser cumprida, então Deus dá indicações. E se voltarmos ao irmão Branham, ele recebeu indicações diretamente do princípio. Assim como Moisés, foram dados dois sinais, então a ti serão dados dois sinais. E se não crerem no primeiro, então crerão no segundo. A fé é um presente de Deus, irmãos e irmãs. Nós temos que, todas as vezes, repetir: a fé vem da pregação, mas a pregação tem que vir da palavra de Deus. Ela não pode vir de algum lugar, ela tem que vir da palavra de Deus. E isto sozinho é a verdadeira fé. Se a pregação vem da palavra e através da palavra o cumprimento daquilo que Deus prometeu, então é mostrado, e nós ouvimos e cremos. Isto é verdadeira revelação da palavra, assim como Deus, pela graça, nos deu. Então, a segunda passagem bíblica de Tito, e aqui nós sublinharemos mais uma vez Paulo, que nos Atos Apóstolos 9, nos Atos Apóstolos 22, em Atos Apóstolos 26, ele repetiu o seu chamado e indicou e deu detalhes, relatou sobre eles. Também que o seu chamado, embora o Senhor mesmo foi que da nuvem sobrenatural falou com ele, e ele exclamou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem persegues. E mesmo assim, Deus tinha um profeta, Ananias, que tinha que vir a ele, então, para lhe dar os detalhes que referiam ao seu ministério. Por que eu fui ao irmão Branham? Por quê? Eu criei, mas a confirmação, os detalhes, disso é que se trata. Eu não quero sequer entrar em maiores detalhes sobre isso, mas é simplesmente assim, que Deus guiou assim, que após o ministério do irmão Branham, a verdadeira mensagem divina foi pregada por todo o mundo. E mencione um país onde não primeiramente tenha sido pregada a verdadeira mensagem bíblica. E então, posteriormente, vieram todos que tinham suas próprias mensagens a partir das citações do irmão Branham. E isto é a diferença, assim como os céus da terra. Nós pregamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece eternamente. Nós deixamos cada pregação que o irmão Branham, como ele manteve, e vamos falar sinceramente, em todos os 50 anos, nenhum irmão e nenhuma irmã se chamou a voz e disse: mas o que o irmão Branham disse lá, ou o que o irmão Branham disse lá, sequer uma única vez, alguém na língua alemã perguntou como ele pensou isso ou pensou aquilo. E eu vos digo por quê. Porque todos, toda a pregação, desde A até o fim, leem, sem tirar algo do contexto. E então eles têm uma obra finalizada e um testemunho daquilo o que o irmão Branham de fato disse. Mas se pegarmos citações do seu contexto, isto é um crime. Isto não pode ser feito. Isto não pode ser feito. E mesmo assim, isto é feito por aqueles que não tem um chamado divino para a pregação da palavra. Em Tito, no capítulo 1, nós lemos a introdução do homem de Deus, Tito, capítulo 1, a partir do versículo 1. Aqui, o homem de Deus escreve, Paulo, Tito 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Vamos permanecer aqui um momento, não para a fé geral, mas sim para a fé dos eleitos de Deus. E o que o nosso Senhor, em Mateus 24, ele disse: se fosse possível, mas não é possível. Os eleitos são semente da palavra. A semente foi, a palavra foi como semente plantada em seus corações. E aquilo o que foi semeado, isto brota. E nós não temos nada além do que a palavra de Deus como semente divina nós semeamos. E se já no Salmo 22 está escrito: e a sua semente o servirá. Nós somos a semente divina. Nós recebemos a palavra como semente nesse tempo. E nós cremos, como a Escritura diz, e somos parte da palavra, nos tornamos parte da palavra que o Senhor traz ao cumprimento no nosso tempo. Para a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É simplesmente determinado, guiado assim por Deus, que não o pregador, mas sim a palavra pregada é passada adiante ao povo de Deus como palavra de Deus. E então, nós podemos ver a atuação da verdade pela graça e vivenciá-la. E segue adiante aqui, versículo 1. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Eu somente li. Eu não disse nada pessoalmente, eu somente li. Mas se isso não vale para mim, eu não estaria aqui hoje. E vocês também não estariam hoje aqui. Um chamado divino está simplesmente aí para que ao povo de Deus seja passado o que Deus colocou no seu plano de salvação e na sua preciosa palavra. E o que Ele prometeu para nós. Vamos falar mais uma vez. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente, sangrando. Jesus, Ele selou aquilo o que Ele prometeu na sua palavra. Céus e terra podem queimar, montanhas e montes desaparecer, mas quem crê o que Deus disse em sua palavra, ele encontrará aquilo o que ele prometeu e está ligado intimamente com Deus. E nós somos simplesmente gratos que o Senhor, no nosso tempo, faz a finalização. Irmãos e irmãs, eu aqui, o que se refere a Israel, anotei três coisas aqui. E nós todos sabemos que o nosso Senhor, em Mateus 24, em Lucas 21, o povo de Israel, como figueira, no símbolo da figueira é mencionado: quando virdes que a figueira está frutífera, quando acordar novamente para a vida, então sabereis, está próximo, está diante da porta. E nós podemos ver o cumprimento de todas as profecias bíblicas, mas com Israel é simplesmente algo especial. No dia 29 de agosto de 1997, o primeiro congresso sionista aconteceu em Basel. O homem nascido na Hungria, e em Viena, trabalhou como jornalista, foi o primeiro que Deus pôde utilizar para trazer a mensagem aos judeus: vós não pertenceis no espalhamento, vocês pertencem em seu próprio país. E trouxe o sionismo à existência. Imaginem quanto tempo já resta isso? E se contemplarmos também a mensagem, quem teria pensado que em 2016 ainda estamos aqui? Sim, nós já contamos diretamente com o retorno do Senhor. E eu posso ainda me lembrar muito bem que no começo dos anos 70, nossos irmãos dos Estados Unidos da América, simplesmente em alta voz, eles proclamaram que 77 tudo chegaria ao fim e o 70º ano de jubileu seria então, e o retorno de Jesus Cristo aconteceria, e que tudo o que o irmão Branham já em 1961 havia dito e recebeu revelado, até a destruição da América com carro automático que dirigiriam. Isto o irmão Branham viu, e de fato ele tinha convicção, porque ele leu isso num livro que 1977 seria o 70º ano de jubileu e que até ali tudo chegaria ao fim. Mas isso foi William Branham. Isso estava no livro de Larkin, ou quem quer que seja que escreveu. São três pessoas especiais dos quais ele leu os livros, e os irmãos dos Estados Unidos simplesmente afirmaram: isto é uma predição do profeta, isto é que nem uma profecia. E eu ousei dizer, até 1976, que 77 viria e passaria, e o que eu devo dizer-vos, até nosso amado irmão de Tucson, ele não mais me estendeu a mão, não disse mais até logo, somente disse: você não crê o que o profeta disse, eu não mais estenderei a mão para você. E então, ele viajou para Roterdã com a sua esposa e três filhas. Mas vocês sabem, eu já vos disse aqui, também isto eu anotei aqui em algum lugar, quando o Senhor me deu a indicação, qual seja, a indicação me deu, aqui temos, no domingo, dia 18 de julho de 1976. Irmãos e irmãs, a escuridão estava entrando. Eu estava aqui na sala de oração, e estava caminhando ao redor aqui do salão, do edifício. Havia uma velha árvore de cerejeira aqui nessa altura. E atrás havia uma cerca de 2,20 m de arame farpado, porque na Segunda Guerra Mundial, aqui os judeus haviam sido ajuntados lá. E eu estava justamente passando pela esquina, assim como vocês estão ouvindo minha voz, eu estava lá, fiquei parado. Meu servo, vá para o terreno vizinho e consagra-o a mim. Construa lá, porque virão pessoas de muitos países que necessitam de acomodação, assim como cada palavra da Bíblia. E por isso eu sabia que 77 viria e passaria. Mas precisamos de uma indicação do Senhor. Se não temos indicação do Senhor, então temos que fechar a boca. Somente devemos falar se Deus falou. Isto é simplesmente muito importante. Assim nós reconhecemos que no nosso tempo a promessa encontrou seu cumprimento. Vejam, eu vos envio o profeta Elias. Também isto, uma vez, tem que ser dito claramente, irmãos e irmãs. O que o povo de Israel, no Antigo Testamento, o que eles vivenciaram tudo lá. E quem for a 1 Coríntios, capítulo 10, constatará que quão grandes coisas Deus fez, e de dia e de noite, com a coluna de nuvem e de fogo, ele caminhou adiante do seu povo, e mesmo assim, eles, com seus corações, se desviaram, com seus pés, eles seguiam a nuvem, e a coluna de nuvem e de fogo, mas nos seus corações, eles não creram e se desviaram, e foram ao engano, e a maioria deles foram estendidos no deserto. Irmãos e irmãs, nós de coração podemos crer, e se eu ainda dizer, tenho que dizer isso ainda, o mais novo é aqui, o mais recente é que a imagem, a foto com a luz, com a nuvem sobrenatural de 28 de fevereiro de 1963, não somente sobre o túmulo é colocado, não somente é utilizado para adoração, também em camisetas é colocada, para que todos saibam, o Senhor já veio. Não, ele se revelou, ele não veio. E isto, esta é a diferença. Quando o Filho do Homem se revelar, isto o irmão Branham repetidamente ressaltou, e até foi a Gênesis 18, e utilizou o exemplo de Abraão, quando o Senhor visitou Abraão e estava de costas para a tenda, e Sara ouviu o que Deus, o Senhor, havia dito a Abraão, e em si, dentro de si, não em alta voz, mas em si, ela riu. E pensou, eu, mulher velha, ela tinha 90 anos, ainda devo ser mãe? E o Senhor olha para Abraão e diz, por que Sara riu? E quão frequentemente o irmão Branham se referiu a isso, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Abraão, assim no nosso tempo se repetiu. E isto também o homem de Deus ressaltou, que o Senhor naquela época, o ministério com os judeus e com os samaritanos ele fez, mas jamais aos gentios ele havia ido. E até aos seus discípulos, em Mateus 10, ele disse, o caminho aos gentios não entrei, mas sim, vão somente as ovelhas perdidas de Israel. E o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, o mesmo ministério que naquela época foi proferido aos judeus e samaritanos, se repete agora como último sinal antes do retorno de Jesus Cristo na igreja das nações. Eu sou simplesmente grato a Deus que, de fato, desde 1958, eu pude receber cada pregação que o irmão Branham fez. Eu recebi 3 semanas depois, chegou em Krefeld, e eu não vi somente uma vez, eu as ouvi uma segunda vez. Eu simplesmente sou grato a Deus, que eu pude caminhar com esse ministério, que eu pude, eu posso dizer, todos os estágios de desenvolvimento eu pude vivenciar, não só em algum tempo cair de paraquedas em algum lugar, mas sim, de fato, tudo pela graça pude vivenciar. Então, não somente o dia 11 de junho de 1933, não somente o dia 6 de maio de 1946, quando de fato o anjo do Senhor desceu como luz sobrenatural no quarto e falou com o irmão Branham. O irmão Branham descreve dos pés à cabeça. Irmãos, irmãs, esta pregação que foi comissionada ao homem de Deus é nisto para nos levar de volta a Deus, de volta ao princípio. O que foi com o povo de Israel quando saíram do cativeiro babilônico, quando haviam retornado? Do que se tratou naquela época? Se tratou de tirar os destroços do templo que foi destruído, que tudo fosse arrumado para que encontrassem o velho fundamento e sobre o velho fundamento pudessem edificar. Do que se trata hoje? De tirar todos os destroços que, de acordo com os fundamentos apóstolos e profetas que foi colocado no princípio, todos esses destroços têm que ser arrumados. Cada ensinamento, cada prática, tudo que não está, faz parte do fundamento, tem que ser arrumado de lado, de volta ao original, ao fundamento original. E Paulo diz, na carta aos Coríntios, um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser daquele que foi colocado. Se não tivesse havido um dia 11 de junho, se não tivesse havido um dia 6 de maio Então talvez também não teria havido um dia 2 de abril. Também não teria havido as outras indicações. Mas o plano de salvação de Deus é simplesmente assim, que um ministério, ele alcança o próximo e simplesmente há uma ligação pela graça. E como vamos falar também nos dias de Josué, lá nada teve que ser interpretado, tudo pôde ser deixado assim como foi. E a arca da aliança do concerto somente precisava ser carregada nos ombros dos carregadores e então já passava pelo Jordão, já entrava na terra prometida. Da mesma forma é hoje, a palavra revelada nos foi dada. E vocês mesmos podem julgar os velhos irmãos que receberam, que repartem o mesmo alimento espiritual. Eu também ainda anotei aqui, de 1962, e 54 anos se passaram, e se pensarmos em todos os irmãos que no decorrer dos anos foram adicionados, imaginem, se fosse certo, como os americanos pregam, que o Senhor, em 1963, já abandonou o trono da graça e que o tempo da graça já passou e que o Senhor já veio à terra para colocar o direito aos redimidos, o que tudo lá é pregado, isto tira, de fato, o chão debaixo dos pés. Não, o Senhor ainda está lá onde estava, o sangue ainda está sobre o trono da graça, ainda estamos no tempo da graça, e o sangue permanece até no tempo da tribulação, porque de acordo com Apocalipse 7, a multidão incontável que tem que passar pela tribulação terá suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Respeitem a palavra de Deus. Deixem assim como está escrito. Naturalmente, quando o irmão Branham falou sobre o sexto selo, ele disse, agora ele deixa o trono da graça, mas não no dia 23 de março de 1963, mas lá, quando isto, o que está escrito no sexto selo, quando isto se cumprir, então e somente então, ó, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão e mais uma vez gratidão por sua santa e preciosa palavra. Também isto eu li. Até em julho de 64, o irmão Branham disse, no sexto selo, os sete juízes das trombetas ecoarão. Ele disse isso ainda após a abertura dos selos, claramente. Mas isso não interessa a todos esses irmãos. Eles colocaram suas cabeças e atravessam suas cabeças pela parede. E levaram o povo ao engano. Graças seja ao Deus vivo. Quem se mantém na sua palavra não será enganado, mas irá de clareza a clareza e de verdade a verdade. O que se refere ao dia 2 de abril, eu tinha anotar 2 ou 3 dias, também 66, o dia 11 de abril de 66, também foi um dia especial, quando o irmão Branham foi sepultado, desculpe se eu ainda digo isso mais uma vez, e eu fui saudado na sepultura e disse, e foi perguntado quem você é, quem eu disse quem sou e de onde venho, Então foi dito, vocês sabem porque estamos aqui. Nós estamos aqui no sepultamento. E eu disse para o sepultamento, não, nós estamos aqui para a ressurreição. E, de fato, foi cantado acima de 2 horas, somente crê. E nas asas de uma pomba branca, eu não cantei junto, sequer uma vez. Eu chorei, eu prantiei e eu orei e implorei. E disse, amado Senhor, diga tu a mim, como a igreja noiva pode continuar sem o ministério que tu deste ao irmão Branham, como pode ser finalizada? Eu vos digo, para mim, também o mundo havia desabado. Por quê? Porque havia colocado minha esperança pelo ministério dado por Deus. Mas, também isto, eu já repeti muitas vezes aqui, quando eu saí, então, do sepultamento, fui ao meu quarto, as lágrimas não estavam mais, eu havia chorado muito tempo já, e a paz de Deus, a paz que eu senti, que eu de fato senti, a paz de Deus, que é maior a toda compreensão humana, me preencheu, mas de fato, de tal forma que eu me tornei alegre, contente, grato, e de repente, não uma voz, mas falou no meu coração, agora é o teu tempo, chegou de levar a mensagem a todo mundo, de cidade a cidade, de ir para pregar a palavra. E assim, pela graça, nós pudemos fazer isso. O Senhor simplesmente guiou tudo e direcionou tudo para que eu não somente de 55, a partir de 55, com esse ministério, estivesse ligado com esse ministério, mas com o dia do sepultamento, Deus deu um novo começo. E até aí, de fato, não, sequer uma pregação estava impressa, ninguém havia pensado sequer em imprimir alguma. Então, Deus fez um novo começo, sem complicações, pela graça, nos deu. Talvez eu deva mencionar isso ainda. 1965, José Branham tinha 10 anos de idade, e com 10 anos, ninguém pode fazer muita coisa. E somente 14 anos após que a mensagem divina foi pregada em todo o mundo, ele então começou o seu ministério, e eu não digo isso somente para falar atrás, eu digo isso com a maior dor que podemos imaginar. A primeira coisa, ele pegou Apocalipse 10, versículo 7, ele transformou e disse, isto, esta é a voz de Deus. Até aí, é a voz do sétimo anjo, e a partir daquela época, então era a voz de Deus, e todos deveriam ouvir a voz de Deus diretamente da fita cassete, todos deviam, em todas as nações, ouvir com seus ouvidos, deviam ouvir as pregações do irmão Branham, porque esta é a voz de Deus. E assim começou. Isso passou além das margens, e mais uma vez passou além das margens. E todos nós sabemos, Apocalipse 10, 7, está no singular do mistério de Deus. E Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. E o irmão Branham, ele, 77 vezes, no plural, ele falou, no plural, e falou de mistérios, Porque ele, como último mensageiro na era da igreja de Laodiceia, ele tinha responsabilidade diante de Deus de que todos os mistérios que estavam ocultos na palavra de Deus para que fossem revelados do jardim do Éden, da queda no pecado, de tudo o que nos estava oculto. E por isto, ele frequentemente, acima de 70 vezes, em todos os casos, falou sobre isso. E Apocalipse 10, 7, ele se referiu ao seu ministério, mas sempre no plural, que os mistérios de Deus chegariam ao seu fim. Mas ele não tirou a força de Apocalipse 10, 7, ele deixou Apocalipse 10, 7 como está escrito, e como sétimo mensageiro da igreja, ele se referiu ao seu ministério, utilizou o plural e falou dos mistérios de Deus. Para mim, nenhum problema, mas os problemas que nossos irmãos fizeram são simplesmente tão terríveis que gritam para os céus. Também por isto, irmãos e irmãs, que Deus, em todos esses anos, nos ajudou. Imaginem, uma vez, se fosse certo que o tempo da graça com a abertura dos selos em março de 1963 teria chegado ao fim, onde você estaria? Onde eu estaria? Onde estariam todos que naquela época sequer estavam nascidos, muito menos nascidos de novo? Não, e mais uma vez não, ainda é tempo da graça. E nós somos gratos de coração a Deus, o Senhor, que ele enviou o seu servo e mensageiro com uma mensagem que de fato é carregada, que nós carregamos mundialmente, e os últimos são chamados para fora. Vamos ler ainda uma palavra que se refere aos nossos dias, qual seja da redenção que nosso Senhor, pela graça, nos deu. E eu desejo que todos, em toda a terra, que nos compreendem mal, que simplesmente saibam que não há nenhuma pessoa sobre a terra que preze o ministério do irmão Branham de forma mais alta que o irmão Frank. Mas nós damos ao homem de Deus o lugar que a Santa Escritura lhe deu, e nós damos a Deus somente a glória. Somente a Deus somente a glória. Em 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, está a partir do versículo 18 escrito, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Não lemos isto em João 17? Desde antes da fundação do mundo, ele já estava previsto. Também eu e você, já desde antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido previstos, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, vamos agradecer a Deus, o Senhor, que aconteceu por nós e permanece nisso, que a pregação principal, o núcleo, se refere ao núcleo da redenção. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nosso Senhor e Redentor foi ao qual João indicou: vejam, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E vejam então, como o Cordeiro morreu, não abriu a sua boca, como em Isaías 53 está escrito, e todas as passagens bíblicas, até a passagem bíblica, com o vinagre se cumpriu. Em Salmo está somente uma sentença: e deram-me de beber vinagre. E João 19, Nosso Senhor disse: tenho sede, então lhe deram vinagre para beber. E então está escrito: para que se cumprisse totalmente a Escritura. Tudo já no Antigo Testamento foi dito e escrito. Vocês podem ler até Salmo 68. Vocês podem, versículo 19, vocês podem ler tudo isso na Santa Escritura. Eu não permitirei que o meu santo veja a corrupção da carne. Então aconteceu, ao terceiro dia ressuscitou. Então, nisto os filósofos brigam, irmãos e irmãs. Nós somos simplesmente de coração gratos a Deus. Quando está escrito no primeiro dia da semana, então está escrito no primeiro dia da semana. Então, no Salmo 47, então ele subiu às alturas com júbilo e no tocar as trombetas, porque está escrito, porque ele retornará com a chamada de ordem, com as trombetas de Deus e com a voz do arcanjo. Nós somos simplesmente gratos que no Velho Testamento já tudo está escrito, a profecia bíblica está perfeita no Antigo Testamento e encontra o cumprimento no Novo Testamento. Até Efésios 4, talvez temos que ainda combinar rapidamente com 1 Pedro 3, porque disso é que trato. Tudo mais importante é, irmãos e irmãs, que todos nós tenhamos nossas vivências pessoais de salvação com Deus, recebamos nossa preparação, vivenciamos a preparação pela graça. E em 1 Pedro, no capítulo 3, nós lemos no versículo 18, 1 Pedro 3, capítulo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Também somente ainda de Efésios capítulo 4, onde está escrito que o Senhor não somente pregou na prisão e desceu à prisão, mas que ele tomou cativo o cativeiro e todos que creram nele, então foram, de acordo com Mateus 27, foram ressurretos e os túmulos se abriram e surgiram então. Efésios capítulo 4, aqui está, a partir do versículo 8, Efésios 4, a partir do versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Salmo 68, versículo 19, subiu às alturas, e aqui o apóstolo escreve aquilo que estava escrito no Salmo, se cumpriu aqui. Ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9, ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia! O vencedor do Gólgota, eu vivo e vocês também viverão. Então, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Nós poderíamos ler adiante. Vamos resumir o que hoje foi ressaltado aqui e foi dito aqui. Deus tem um plano de salvação, e o que se refere a Israel, eu não proferi isso até o fim, podemos fazer isso amanhã, mas simplesmente saber, profecia bíblica se cumpre. Os judeus de acima de 150 países retornaram e esperam pelo Messias, e quem vai a Muro das Lamentações pode de novo, repetidamente ouvir, as suas orações sempre terminam com o pedido que eles possam edificar novamente o templo e receber o Messias. E nós, como Igreja das Nações, reconhecemos que o Senhor, que Ele está finalizando sua obra de redenção conosco, está trazendo a sua conclusão. Vocês sabem com que pensamentos eu hoje estava sentado no meu escritório. Eu li no sétimo selo o que o irmão Branham, na sua última oração, após ele ter falado sobre o sétimo selo, o que ele deixou, enviou ao trono da graça. Eu já li isso aqui uma vez. Senhor, mantenha-me para que eu possa carregar a mensagem de tal forma assim como foi determinado para mim, e quando o meu tempo tiver chegado, que eu possa então atravessar o rio, e que então eu possa passar a espada que tu me destes adiante, e que a mensagem possa ser carregada adiante. E então simplesmente disse ao Senhor, dá-me graça que eu possa carregar a mensagem adiante de tal forma para que eu possa passar tudo a ti. Assim como o irmão Branham orou, que assim como lhe havia dado, que ele então quer passar adiante, eu simplesmente hoje orei, disse ao Senhor, deixa-me que a tua palavra, a tua santa e preciosa palavra revelada do Antigo e do Novo Testamento, deixa-me tudo que tu determinaste para nós, tudo que tu prometeste e tudo que tens a fazer, deixa-me carregar a tua palavra adiante assim, para que eu te possa, então, todo mais passar a ti, que tu então possa fazer a conclusão e através de um poderoso derramamento do Espírito Santo possa consumar a tua obra e que então possamos passar do crer para o ver ao nosso Deus, seja a honra e seja o louvor agora e em toda a eternidade. Deixa-me mais uma vez dizer, nós não seguimos fábulas engenhosas, também não cremos nenhuma fábula que pessoas agora pregam, mas nós temos a palavra profética pela graça como uma luz clara que alumia no lugar escuro. Nós recebemos assim. E sejam sinceros, restou alguma pergunta? Seja que se trate do tema divindade, batismo, santa ceia, queda no pecado, redenção, pré-determinação, quando se trata de todos os temas bíblicos, Deus não nos deu, não nos guiou em toda a verdade? Não recebemos o equilíbrio, mantivemos equilíbrio em todas as coisas? Nada nos subiu à cabeça, tudo entrou em nossos corações e nós podemos, de fato, também ressaltar isso repetidamente, o que está escrito em Lucas 24, não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco. Não nos fiquem assustados, mas eu tenho que ler o Salmo 151, tenho que ler antes de orarmos, especialmente a todos novos que foram adicionados, que querem consagrar suas vidas ao Senhor para que também possam estar preparados para receber a palavra, crer de coração. Eu leio Salmo 51, a partir do versículo 8, e eu peço que nós nos levantemos para isso, e que nós tomemos isso aos nossos corações, e que nós nos aprofundemos e falemos com o Senhor, e nos encontremos a nós mesmos, e nós consagremos plenamente nossas vidas ao Senhor. Salmo 51, a partir do versículo 8. Faze-me
a ti, verborgenem, lässt du mich Weisheit erkennen.
Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com o hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Que esta seja a nossa oração agora. Senhor, Senhor, purifica-me no teu sangue, para que eu possa ficar puro, mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Irmãos e irmãs, quem tem alegria ainda? Quem ainda é grato? A maioria saem aí tristes. Nós somos redimidos. Nós somos agraciados. Deus nos elegeu para sua propriedade. Sim. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Quem pensa ainda no tempo ainda onde tínhamos júbilo e alegria, vivenciamos, onde o Espírito de Deus atuou tão poderosamente que nós possamos ter júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esta seja a nossa oração. Ele nos vê através do Gólgota, através do sangue. Ele não vê mais os pecados. Ele vê a justificação através da fé. E agora vem a oração íntima. A partir do versículo 12, a oração, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro. Somente os de coração puro verão a Deus. Hoje, neste lugar, deve acontecer que cada um de nós diga: ó, cria em mim um coração puro, porque eu quero ver a Ti. E dá-me um espírito reto. E então, pedido, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Simplesmente poderoso, como Davi derramou seu coração, cria em mim. Eu não posso, você não pode, mas Deus pode criar um novo, um coração puro. Tudo novo, pelo sangue do Cordeiro. Coloque em mim um espírito reto no meu íntimo. Não me lances fora da tua presença. Se há alguém no nosso meio que está com próprias acusações a si mesmo, que está acusando a si mesmo: eu não fiz isso certo, e Deus está levando isso em conta, creiam hoje e aceitem que nós seremos lavados mais alvos que a neve, e que o sangue do Cordeiro, de fato, está sobre o trono da graça, e que nós podemos vir ao Senhor. Falando sinceramente, irmãos e irmãs, esse dia deveria ser um dia especial das nossas vidas. Primeiramente, porque encontramos graça diante de Deus, a conexão daquilo que Deus, para aquilo que Deus prometeu para esse tempo, nós recebemos de presente de Deus. Nós podemos crer, como a Escritura diz, e podemos vivenciar nossa preparação sob a pregação da palavra. E Deus é fiel. Deus é fiel. Então se cumpre. Quem quer levantar acusação contra os eleitos de Deus? Deus nos justificou pela fé na obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. Quem quer acusar? O que nos pode separar do amor de Deus, que na cruz se tornou revelado? Então Deus amou o mundo assim, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. E em João 17 também da faz parte, 1 João capítulo 5, esse versículo nós já lemos frequentemente, mas simplesmente faz parte aqui, sempre, repetidamente. 1 João capítulo 5, versículo 20, 1 João 5, versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu quero perguntar se talvez temos aqui pessoas novas que vieram no nosso meio, que estão ouvindo a pregação pela primeira vez dessa forma, mesmo se mencionamos coisas que aconteceram no nosso tempo, irmãos e irmãs, o ponto principal permanece a pregação da palavra, a pregação da plena salvação. Deus esteve em Cristo e que todos possam caminhar para os seus próprios caminhos. Deus nos trouxe de volta ao início. Nós podemos crer, de coração crer, como a Escritura disse. Enquanto temos nossas cabeças, mantemos inclinadas, eu quero perguntar se alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor, elevem brevemente a mão. Nós pensaremos em vós, aqui e lá, em todos os lugares, mãos se elevam. Enquanto agora cantamos o corinho, assim como sou, assim tem que ser, que as duas irmãs possam vir e também cantar um hino, e então nós pediremos ao irmão Schmidt que ele ore conosco, assim como sou.
Bald ist das
Amém.
Em breve, ó, quão maravilhoso. Grande Deus, nosso desejo de todos nós, nosso pedido é um de estarmos lá onde Tu estás. Lá é o nosso lar. Nós Te agradecemos por isto. Nós Te agradecemos por Tua santa palavra. Nós Te agradecemos pelo tempo no qual Tu colocaste, deixaste colocar a Tua palavra à luz do candeeiro. Nós Te agradecemos pelos carregadores da Tua palavra. Nós Te agradecemos também agradecemos por aqueles que Tu determinaste, através dos quais Tu podes carregar a Tua palavra para a igreja. Senhor, está revelado e exposto diante de nós que estava oculto desde antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Tu revelaste. Nós Te agradecemos que Tu és o grande Deus, que Tu, quando estivesse sobre a terra, fizesse a oração sumo sacerdotal, Senhor. Tu proferiste, fizesse a missão que lhe foi comissionada. Por isso pedimos, Senhor Jesus Cristo, dá a todos nós graça, Senhor, para que o que nós ouvimos, que possamos agir de acordo e que possamos glorificar o Teu nome, porque Tu és digno de receber honra, glória e gratidão. Nós glorificamos o Teu altamente santo nome e Te pedimos, ó Senhor, dá-nos, Senhor, graça para que, Senhor, não sejamos somente ouvintes, mas que, na realidade, possamos vivenciar o que a Tua palavra nos diz e que Tu, no nosso tempo, expressaste o nosso tempo. Ninguém deve ficar para trás, mas todos nós queremos estar lá. Senhor Jesus, por favor, abençoe a todos que olham para Ti também nesse lugar aqui, sim, em todo o mundo, Senhor. Tu conheces todos os problemas, todas as dificuldades. Nós Te agradecemos que Tu farás tudo bem. A Ti somente cabe a honra, a glória e a gratidão. E nós pedimos também ainda juntos, Senhor dos céus, não para elevar pessoas, Senhor, ou algo, que Tu, ó Deus, possa manter a Tua palavra em nós e falar conosco através da Tua palavra, e possa manter aquele a quem desses o mandato de carregar a Tua palavra adiante, de cidade a cidade. Ó Deus, nós Te agradecemos e pedimos, abençoa-nos, abençoa o Teu povo, abençoe a todos, ó Senhor, que abrem os seus corações a Ti, Senhor, e se colocam à Sua disposição. Tem misericórdia de jovem, idoso, pequeno e grande. Nós Te agradecemos por tudo. Amém. Vamos cantar ainda, Eu o Amo, Eu o Amo. E ainda, Tu és digno, Tu